Nós temos amanhã, quinta-feira, o retorno às atividades legislativas no Congresso Nacional, com a abertura da segunda sessão, ordinária, da 54ª legislatura. E vários temas já estão na pauta, vários temas já são previstos nas discussões. Eu converso agora com o consultor Gilberto Guerzoni para falar um pouquinho desses assuntos. Guerzoni, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Bom, para começar, a Câmara tem 15 medidas provisórias que já desde o ano passado foram, entre aspas, retidas às votações para que não atrapalhassem outras votações importantes para o governo, mas que agora vão sair da pauta da Câmara e devem acabar aqui no Senado, né?
A Câmara, no final do ano, houve uma deliberação das lideranças do governo na Câmara de segurar essas medidas provisórias, algumas até chegaram a perder eficácia, para não atrapalhar a votação da DRU, né, da PEC que prorrogava a desvinculação das receitas da União no Senado, né, que acabou sendo aprovada aí no finzinho do ano legislativo. E a Câmara ficou aí um longo tempo sem votar medidas provisórias no finalzinho do ano passado, para liberar exatamente a pauta do Senado. E devemos voltar agora um pouco à rotina que nós tivemos durante quase todo o ano passado, da Câmara aprovando as medidas provisórias que chegam já trancando a pauta do Senado. Isso aí deve ser a volta um pouco dessa rotina aqui no Senado Federal, e provavelmente a Câmara já nesse comecinho de ano deve votar algumas medidas provisórias aí para evitar que ocorram mais quedas de medidas provisórias, né, que mais medidas provisórias percam a eficácia, o que é sempre um transtorno, né? A medida provisória é uma espécie legislativa muito especial, né, muito diferente. Ela acaba gerando esse tipo de problema, uma vez que ela entra em vigor na sua edição e pode perder eficácia, o que cria uma série de problemas com os fatos que foram que ocorreram na vigência da medida provisória. Uhum. Esse já deve ser um primeiro passo aí para a nossa vida legislativa nesse ano de 2012.
São todas essas 15 medidas provisórias vindo para o Senado, elas trancam a pauta de votações?
Provavelmente algumas delas ainda estão na sua fase inicial, né? A presidente Dilma baixou aí algumas medidas provisórias mesmo durante o recesso do Congresso Nacional. Essas medidas provisórias começam a tramitar efetivamente amanhã, então elas ainda têm 45 dias antes do trancamento da pauta, né? Que a Constituição prevê que o trancamento da pauta pela medida provisória ocorre caso a matéria não seja votada em 45 dias, não considerando para isso os períodos de recesso, mas tradicionalmente, historicamente, a Câmara não tem conseguido votar a medida provisória antes do 45º dia. Uhum. Então, quando a medida provisória vem para o Senado, ela já vem com o prazo vencido e trancando a pauta. E o que é pior, né? Normalmente, quando isso acontece, quando ela vem para o Senado, nós tivemos aí no ano passado N experiências, ela vem faltando dias, né, até horas para o seu vencimento definitivo, né? Ela, após 45 dias, ela tranca a pauta, e após 120 dias ela perde a sua eficácia. Então, às vezes, a Câmara tem mandado medidas provisórias para o Senado após o centésimo, décimo dia, centésimo, décimo nono dia, ou seja, o Senado fica numa situação complicada, obrigado a decidir se deixa a medida perder eficácia ou aprova de afogadilho. Uhum. Vamos ver se esse ano a coisa melhora um pouco com relação a essa questão, e pelo menos o Senado tem um prazo para debater as medidas provisórias, né? Isso ano passado gerou, inclusive, a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que foi encaminhada à Câmara, foi aprovada por unanimidade do Senado. O primeiro signatário foi, inclusive, o presidente do Senado, né, o presidente Sarney. Foi relatado por um dos principais líderes da oposição, o senador Aécio Neves, e houve um acordo amplo no Senado para aprovação dessa matéria, que tenta diminuir esse problema, separando os prazos das duas casas. Agora, a matéria foi aprovada no Senado, como a gente comentou, por unanimidade. os líderes do Senado levaram em mãos a Câmara dos Deputados, né, ao presidente Marco Maia, só que a matéria não avançou desde então na Câmara, uma vez que é uma questão política complicada naquela casa.
Uhum. Bom, medidas provisórias à parte, temos assuntos como, por exemplo, a PEC, que trata das competências do CNJ. Essa ainda na Comissão de Constituição e Justiça, mas um assunto de peso já para esse primeiro mês dos trabalhos legislativos, né?
Esse é um tema bastante polêmico, né? Principalmente no segundo semestre do ano passado e mais nos últimos meses, a polêmica sobre o papel do CNJ e a sua relação com os tribunais de justiça foi uma questão bem, bem polêmica, bastante complexa. Tivemos algumas aí no finzinho do ano, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que atiçaram ainda mais essa polêmica. E se tudo correr bem, hoje, na abertura da sessão do ano judiciário, que ocorre agora, daqui a alguns minutos, provavelmente, e à tarde o Supremo Tribunal Federal já tem a sua primeira sessão plenária, hoje é o primeiro ponto da pauta dessa sessão plenária, uma ação direta de inconstitucionalidade que argue exatamente esse tema, que é o limite da competência do Conselho Nacional de Justiça. Alguns parlamentares adiantaram em relação a essa polêmica, apresentaram essa proposta de emenda à Constituição que você fez referência, do senador Demóstenes Torres, é o primeiro signatário, e essa matéria deve ser uma das questões aí polêmicas logo no início das sessões da Comissão de Constituição e Justiça. Certamente o tema vai sofrer repercussão do que o Supremo Tribunal Federal pode decidir hoje com relação a essa matéria, né? No último dia antes do recesso judiciário, o ministro Marco Aurélio, que é o relator, concedeu uma liminar ad referendo no plenário, suspendendo a parte dessa competência do CNJ de atuar de forma independente das corregedorias dos tribunais estaduais. Essa liminar cuja ratificação vai ser discutida hoje, e dependendo da decisão que o Supremo Tribunal tomar, isso deve influenciar fortemente a posição do Congresso Nacional com relação a esse tema, né? Mas deve ser aí o primeiro, pelo menos do ponto de vista do Senado, provavelmente vai ser aí o primeiro ponto polêmico da pauta desse ano, que a gente deve assistir, talvez agora, já na semana que vem, a questão já comece, né? A sessão legislativa, como você comentou, começa amanhã, as comissões não se reunirão essa semana, né? Já amanhã já é quinta-feira, mas nós já devemos ter as reuniões a partir da semana que vem. O Senado não tem renovação na diretoria das suas comissões, na direção. Os presidentes das comissões do Senado têm mandato de 2 anos, então as comissões permanecem com as mesmas mesas a partir durante esse ano, o que facilita o início do processo, né? Não é preciso haver toda a discussão da composição da mesa das comissões. Então nós já devemos ter um debate aí normal a partir da semana que vem com relação às comissões.
Uhum. Bom, nós temos ainda também assuntos como o Estatuto da Juventude, questões envolvendo ainda os royalties do petróleo, que devem voltar à pauta do Senado, devem ser discutidos ainda esse ano, e reformas dos códigos penal, defesa do consumidor, processo penal, além das discussões em torno da Rio Mais 20. Quer dizer, é uma pauta bastante extensa para esse ano de 2012, que é um ano eleitoral e às vezes acaba tornando, sobretudo no segundo semestre, o trabalho um pouco mais complicado, né, no trabalho legislativo, porque como é uma casa política, se dedica a atividades políticas, é natural que se dedique às eleições também, né?
Como todo ano par, né, no Brasil nós temos eleições que acabam sendo gerais, né, uma vez que as eleições municipais ocorrem simultaneamente em todo o país. Nós temos a cada 2 anos uma eleição que atinge o país como um todo, né? Esse ano também, apesar da eleição ser municipal, com exceção aqui do Distrito Federal, haverá eleições em, em todos os estados, né, em todos os municípios do país, e como você comentou, isso necessariamente influi na pauta política. Ainda que até o momento poucos senadores tenham aparecido como pré-candidatos ao governo dos seus municípios, né, na Câmara o número de deputados normalmente é bem maior para que disputam diretamente essas eleições, os senadores participam, como políticos que são, necessariamente, de todo o processo eleitoral nas cidades dos seus estados, né? Então, o segundo semestre é normal, né? Isso é um comportamento normal de uma democracia. Quando há uma eleição com essa dimensão, a atividade legislativa deve ficar fortemente reduzida aí no segundo semestre, né, quando o processo eleitoral deslancha propriamente dito, né? Nós temos as convenções aí a partir de junho e o processo eleitoral propriamente dito já a partir aí de agosto, a campanha eleitoral começa formalmente, mas mesmo antes disso há toda uma discussão da composição dos pré-candidatos, né? Alguns partidos em alguns municípios têm falado na realização de prévias eleitorais, ou seja, tudo isso deve envolver a participação dos parlamentares, mesmo daqueles que não são candidatos diretamente. Então, a atividade legislativa deve se concentrar aí no primeiro semestre e alguma questão remanescente ficar para discussão depois das eleições, né? A partir aí do mês de novembro. Nossas eleições ocorrem no primeiro domingo de outubro, como é a regra constitucional, e naqueles municípios que há segundo turno, no último domingo de outubro. Então, só a partir de novembro é que fica liberado dessa questão eleitoral. Mas, no primeiro semestre, há vários temas aqui no Senado, citou aí uma série deles, a questão dos códigos que o Senado tem inovado com o lançamento de comissões de juristas para a reforma dos grandes códigos do país, e essa deve ser um tema que deve continuar. O Estatuto da Juventude chegou a entrar em pauta na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça do ano passado, houve um pedido de vista e não se conseguiu votar a matéria, ela deve voltar à pauta. Agora, o Senado também deve receber aí algumas matérias bastante polêmicas da Câmara dos Deputados. Há uma expectativa em torno disso. Provavelmente, inclusive, os temas que devem mobilizar o ano político aí, provavelmente são temas que ainda virão para o Senado. Né? Há alguns temas, até você comentou um deles, dos royalties, que está numa situação oposta, né? Está na Câmara para votação do projeto do Senado. A gente tem aí um outro grande tema que também está nessa situação, que é o Código Florestal, que o Senado já votou no ano passado. As emendas do Senado estão na Câmara. A Câmara deve pautar essas duas questões como grandes temas desse ano. Agora, no Senado, há dois grandes temas que ainda devem vir da Câmara e que devem pautar bastante aí a discussão política no decorrer desse semestre. Um deles é a Lei Geral da Copa, né, que está em estágio bastante adiantado na Câmara dos Deputados, provavelmente deve vir para o Senado agora no começo do ano, se houver o acordo para sua votação na Câmara, que é um tema que tem vários aspectos bastante polêmicos. E o segundo é a criação do Fundo de Pensão dos Servidores Públicos, chamado FUNPRESP, que chegou a ter um acordo quase fechado na Câmara. Os relatores apresentaram um projeto na última sessão deliberativa da Câmara, mais ou menos articulado já entre as lideranças de todos os partidos. Há uma expectativa que a matéria seja votada bem no começo do ano, agora na Câmara, e ela deve trazer essa polêmica grande aqui para o Senado, pelo menos nesse primeiro semestre. É um projeto aí considerado de prioridade absoluta para o governo, né, ao lado do projeto da Copa, né, que também é bastante importante para o governo, tendo em vista que os prazos aí para a realização da Copa do Mundo. Então, essas duas matérias que vêm da Câmara devem influenciar bastante a pauta do Senado. Uhum. E acho que vale a pena chamar a atenção também de um tema cuja discussão não deslanchou ainda totalmente, mas que deve ganhar força nesse ano, que é o novo projeto sobre a distribuição do Fundo de Participação dos Estados. É, principalmente no Senado, a Casa Federativa, por excelência, né, representando os estados, esse tema deve ganhar força aqui. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão em 2010, ele entendeu que a atual lei complementar que regulamenta a distribuição do Fundo de Participação, ela é uma lei já bastante antiga, ela não foi recepcionada pela Constituição de 88 e ela é, consequentemente, inconstitucional, mas, tendo em vista a impossibilidade de deixar o tema sem qualquer regulamentação, o Supremo fixou o prazo até 31 de dezembro desse ano de 2012 para que o Congresso disciplinasse a matéria, né? Ele diferiu a declaração de inconstitucionalidade. Então, o Congresso tem aí até o fim desse ano para definir esse tema, que é um tema fundamental para todos os estados e para o Distrito Federal, né? Sem essa lei complementar, a situação seria caótica do ponto de vista da distribuição dos recursos que a União tem que repassar constitucionalmente para os estados e municípios. Então, esse deve ser um tema que deve ganhar muita força aí nesse ano de 2012.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia.
Bom dia, obrigado.